Panorama Agrícola para 5 de agosto de 2013, segunda-feira.
A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, segunda-feira de lua minguante, 5 de agosto, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: procure o conhecimento como a tesouros e então entenderás os caminhos de Deus. No Panorama Agrícola de hoje, destaque para o frio intenso que prejudicou a produção de eucalipto. Safra do trigo em Santa Catarina, preço melhor para o produtor. Fique ligado.
Uma dica que pode mudar o seu dia.
Na dica de hoje, procure usar alimentos funcionais para prevenir doenças, como o hibisco. No chá de hibisco, o hibisco funciona como um diurético, um anti-inflamatório e também controla a pressão arterial.
Vem aí as informações do mercado agrícola.
No mercado agrícola de hoje, nós conversamos com Francisco Heiden, analista de mercado da Epagre Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre. Por causa do frio intenso, da geada, da neve, a cultura do eucalipto, Francisco Heiden, sofreu prejuízos em Santa Catarina?
Nós estivemos bastante preocupados aí com relação às perdas da agropecuária de modo geral, inicialmente focando na questão das hortaliças, principalmente as folhas, que normalmente são prejudicadas com a temperatura excessivamente baixa, com geadas e até a neve, que foi uma questão inédita aqui no estado. Mas o que nos surpreendeu foi as perdas, né? os prejuízos causados pela neve nos reflorestamentos de eucalipto, principalmente na região do Vale do Itajaí. Nas encostas, naquelas partes mais altas, mais íngremes, onde tem bastante reflorestamento, principalmente de eucalipto, é onde o prejuízo foi maior. O que aconteceu? A neve, que precipitou bastante na região, essa neve se acumulou nas folhas, na copa das árvores, e a intensidade desse gelo acumulado foi tão grande que chegou a vergar, a dobrar os pés de eucaliptos a ponto de quebrar bastante árvores. Então, para nós foi uma coisa inusitada, porque a gente não tem experiência com esse tipo de fenômeno, né, no estado, e muito menos as plantas, né? As plantas também elas não são adaptadas para esses fenômenos. Mas aconteceu e o prejuízo, principalmente nessas regiões onde a precipitação de neve foi maior, o prejuízo para alguns produtores foi considerável.
Bem, Francisco Heiden, a Epagre Cepa chegou a apurar algum valor, alguma cidade com maior problema?
Ainda não. Os levantamentos estão sendo realizados, mas como a cultura, o reflorestamento não é acompanhado sistematicamente como as outras culturas, como as lavouras tradicionais, né, a gente tem dificuldade em dimensionar, até porque existe dificuldade até em quantificar quanto tem plantado. Então isso vai ainda levar a alguns dias. Em algumas áreas, né, esse prejuízo até só pode ser avaliado um pouco mais tarde. Por exemplo, na região oeste catarinense, principalmente, houve queima dos ponteiros do eucalipto por parte das geadas, não mais a neve como aconteceu no vale. Lá no oeste foi a geada forte que queimou principalmente as pontas das árvores. Isso pode causar um brotamento excessivo, prejudicando a qualidade da árvore para o uso de madeira, principalmente. Então, isso nós ainda não temos condições de avaliar, até porque é muito cedo. Nós primeiro precisamos saber como é que as árvores vão reagir. A intensidade do frio foi muito grande, os ponteiros podem simplesmente morrer e depois haver uma brotação. Se a intensidade do frio foi um pouquinho menor, talvez os brotos só foram sapecados, mas depois eles continuarão a crescer. Nesse caso, o prejuízo deverá ser bem menor.
Correto. Além do prejuízo na cultura do eucalipto, houve prejuízo significativo também em hortaliças, alguma coisa em banana e nas pastagens, Francisco Raiden?
As hortaliças, né, principalmente na região da Grande Florianópolis, teve um prejuízo um pouco maior nas folhosas. Todas as folhas, especialmente o alface, aquele alface americano, né? Esse prejudicou mais. O pessoal estima uma perda entre 10% e 20% daquilo que se observa no campo. Não foi um prejuízo muito, muito, muito grande, mas sempre 20% faz a diferença no bolso dos produtores. Outra lavoura que prejudicou, ainda não se sabe o montante, até porque ela pode rebrotar, foi a queima dos brotos da parte aérea da batata salsa, que na região aqui de Angelina é bastante importante para aqueles produtores. Uma coisa que aconteceu, porque se plantou um pouco cedo, eu acredito, e as mudas já estavam brotadas e a geada pegou, o frio intenso, a geada pegou. Com relação à banana, também há uma grande preocupação, porque a banana é bastante vulnerável com relação ao frio. Segundo os pesquisadores, já a partir de 2, 3 graus, a banana já começa a ser prejudicada. De modo geral, também, o que se pode prever nesse momento é uma perda de produtividade devido ao retardamento do crescimento, né? O crescimento da banana ficou prejudicado, portanto, a produção que deverá ser colhida lá por novembro, dezembro, deverá ser uma fruta com tamanho menor, com peso menor, né? E isso, indiretamente, afeta a rentabilidade do produtor. Com relação à pastagem, nós não estamos considerando que houve perda para o produtor de leite, principalmente. Por quê? O produtor de leite, aquele que é tradicional produtor de leite, ele já sabe que o frio vem, o inverno sempre vem. Esse ano, infelizmente, com uma temperatura mais baixa, o produtor de leite tradicional, ele já se prepara com pastagens adaptadas ao frio, né, como aveia, azevém, os trevos e outras espécies que são adaptadas ao frio e garantem o suprimento dos animais. Além disso, né, os produtores, de modo geral, né, sempre se precavem com a silagem. A silagem passa a ser uma reserva de forragem para os animais, justamente no momento em que a temperatura cai muito e prejudica principalmente os campos nativos.
Aí então a entrevista com Francisco Raiden, analista de mercado da Ipagri-Cepa, falando sobre o impacto do frio nas lavouras em Santa Catarina. O frio não trouxe problemas, por exemplo, para a cultura do trigo, conforme informa a economista Márcia Cunha Varasquim, também da Ipagri-Cepa. Aliás, a nova safra de trigo aqui em Santa Catarina deve aumentar significativamente, sobretudo a produção. Segundo o IBGE, enquanto a área prevista crescerá em torno de 9%, a produção deve chegar a 217,8 mil toneladas, um aumento de 56% em relação à safra 2012-2013. A principal razão para esse aumento de área foi o aumento no preço do cereal, sobretudo o reajuste no preço mínimo do governo federal, que passou a vigorar a partir deste mês de julho. A tonelada, que era cotada a R$ 379,00, passou para R$ 531,00, incremento de 40%. Como a produção argentina ainda não deve voltar aos padrões anteriores, o país não terá disponível para exportação as quantidades necessárias à demanda brasileira. Desse modo, o cereal brasileiro terá forte procura interna. Todos esses fatores contribuíram para que o produtor retomasse as áreas cultivadas com o trigo. Aqui no Brasil, enquanto que na safra passada o rendimento médio ficou prejudicado pelas condições climáticas desfavoráveis, ficando em 2.094 quilos o hectare, nessa temporada a previsão indica uma produtividade em torno de 3 mil quilos por hectare. O preço ao produtor da saca de 60 quilos do trigo superior está atualmente em R$ 40,00. Um mês atrás era de R$ 35,00. Em julho de 2012, 25,75%, ou seja, houve, em um ano, aumento de 55,3%, superior ao reajuste do preço mínimo do trigo, que foi de 40%. Informações adicionais, então, da safra do trigo em Santa Catarina, da economista Márcia Cunha Varasquim, da Epagri Cepa.
A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.